zonen van het noorden.
Westwaarts over woeste zee op weg naar nieuwe oorden.
Wat zoekt gij over woeste zee zo ver van uw land?
Wij zoeken naar de nieuwe grond geleid door goden hand.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do tiro, beleza? Bem-vindos aí a mais um 9mm Podcast, o seu podcast armamentista. O episódio de hoje é sobre calibres. Pare de falar besteira sobre calibres. Vamos começar explicando o básico sobre calibres. Calibre é mais ou menos a medida de diâmetro de um cano. E aí vai ter variação, porque alguns canos são raiados, alguns não. Para começo de conversa, sempre que você for usar a nomenclatura para definir um calibre, você vai estar sempre tratando em família com nome e sobrenome. Então, cada calibre tem um nome e um sobrenome. Então, você nunca vai ter um 9mm. 9mm é o calibre mais conhecido da família dos calibres em 9mm, que tem 9mm de diâmetro. Mas aí, sempre você vai precisar de um complemento. O mais conhecido 9mm é o 9mm por 19mm, ou 9mm Luger, ou 9mm Parabellum. Todos esses complementos são o que indicam um determinado calibre da família 9mm. E aí depois eu vou explicar alguns outros calibres que pertencem a essa mesma família e que também são muito conhecidos. Mas o que você precisa ter sempre em mente é, não existe 38, não existe .40, sempre vai ter um nome e um sobrenome, .40SW, .38SPL, senão você vai acabar caindo num erro aí de não saber do que você está falando exatamente. Porque no caso, por exemplo, do 38, você tem o 38SPL, que é o mais conhecido no Brasil. Mas também existe o 38 Super, que é muito usado no tiro esportivo. Então você sempre vai ter esse problema aí de não ter certeza do que você está falando. Um bom calibre para usar para exemplo seria, por exemplo, o famoso 762, que até o Bolsonaro usava, que cartão de visita para MST é bala de 762. Então vamos começar aí por esses calibres. Mas antes disso, eu quero só ajustar alguns termos aqui com vocês, tá, galera? Vamos lá. Bala não existe. Bala é de chupar, tá? Então não tem bala. O que você pode chamar de bala é o projétil. E aí, então, vamos lá para as partes que compõem uma munição. Munição ou cartucho é o conjunto completo, que aí vai ser formado pelo projétil, pelo propelente, pelo estojo e pela espoleta. Tudo isso vai ser uma coisa só, que é chamado de munição. A partir do disparo, quando o percussor atinge a espoleta, você tem a queima do propelente, que hoje em dia quase não se usa mais aquela pólvora negra antiga, então a gente tecnicamente chama de propelente, não chama mais de pólvora. Queima o propelente, que empurra o projétil para frente e sobra, né, e fica o estojo, que pode ser ejetado de maneira aí automática ou semiautomática ou por ação de alavanca aí de ferrolho. Mas aí é outro tema para outro podcast. Então, tendo esses termos aí, vamos seguindo. Então, usando aí o 762 como uma base para a gente explicar. Vamos lá. 7,62, então são 7,62 milímetros. Isso aí, no caso, a gente sempre vai ter um complemento. Complemento, geralmente, se dá pela altura do estojo. Então, a gente tem o 7,62 por 33, 7,62 por 39, 7,62 por 51 e por aí vai, tem mais alguns outros. Por exemplo, uma grande diferença, o 7,62 por 39 é o calibre da AK-47, que não é o mesmo do fuzil que o exército brasileiro usa, que é o FAL. É, agora já está substituindo pelo um Bell novo, mas os antigos FAL utilizavam o 7,62 por 51, que é uma munição mais alta. E aí a gente pode ter uma... Claro, a gente faz a relação de quanto maior esse estojo, quanto mais alto ele é, mais propelente vai caber. Logo, maior velocidade esse projétil vai ter. Então, assim, ele vai ter mais energia. Então, um tiro de 7,62 por 51 de um FAL, ele vai ter mais energia do que o 7,62 por 39 de uma AK-47. Isso quer dizer que um é melhor que o outro? Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que um tem mais energia do que o outro. Agora, aplicação prática, os dois têm, tanto que os dois são utilizados até hoje. I was riding on a full coach, and everything was fine, till we took a shorter road to save some time. The bandits only fired once, they shot me in the chest. Agora que a gente já entendeu que todo calibre tem que ter um complemento, que geralmente se dá pelo diâmetro vezes a altura, pelo diâmetro por altura, 7,62 por 51, 7,62 por 39, agora a gente vai para os outros sistemas de nomenclatura. A gente lida basicamente com três sistemas de nomenclatura no mundo, que é o sistema americano, né, o inglês e o europeu. Por exemplo, a gente vai ter aí... Lembra que eu falei do 7,62 por 33, que é um dos menores? Então, esse, se você for comprar uma munição dessa nos Estados Unidos, você não vai achar. Você vai achar ela em 30.30 carbine. Então tem esse problema aí também. Muita munição que tem um nome em nomenclatura europeia vai ter um correspondente na nomenclatura americana, que vai usar o centésimo de polegada. E aí a gente entra nesse outro ponto. É, o sistema europeu, ele usa basicamente o milímetro, né, o sistema métrico, que é o que seres humanos normais usam. O americano vai usar o centésimo de polegada, então quando você tiver uma munição .45, ela é 0,45 polegada, entendeu? E aí a gente sempre tem que lembrar do complemento. .45 é .45 ACP. Senão a gente não vai ter certeza daquilo que a gente vai estar falando, do que a gente vai estar expondo. Aí, por exemplo, a gente tem o 7,62 por 63, né? Nos Estados Unidos você vai achar como .30-06, que é aquela munição do M1 Garand, do rifle Bar, que foram utilizados aí na Segunda Guerra Mundial, até chegaram a entrar em serviço na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. Então você vê que tem diferença, sim, de local, de fabricante. Você tem a mesma medida, exatamente a mesma munição, só que com nomenclaturas diferentes, mesmo tendo as mesmas medidas. Agora, por que que eu digo que, por exemplo, no 9mm, né, que é o conhecido, você usar 9mm não quer dizer nada? 9mm, como está em milímetro, é um padrão europeu. Só que esse é o diâmetro. E isso não quer dizer muita coisa. A gente tem várias munições feitas nesse mesmo diâmetro. E aí a gente pode incluir o 9mm por 19, que é o mais conhecido, como eu já citei, que pode ser chamado também de 9mm Luger, 9mm Parabellum. Esse é o mais conhecido. No Brasil se popularizou muito, porque até alguns meses atrás, antes de alguns decretos do Bolsonaro, a gente tinha como maior calibre de pistola permitido para a população civil o .380 ACP. O .380 ACP nada mais é do que um 9mm curto, tanto que na Alemanha, né, onde ele também foi desenvolvido, ele se chama 9mm K, de Kurz, de 9mm curto. Ou também você encontra ele em 9mm vezes, né, 9mm X, 9mm por 17. Então ele é 2mm mais curto do que o 9mm por 19 tradicional. E isso faz toda a diferença. De um 380 ACP para um 9mm Luger, você vai ter esses 2mm de diferença, dá quase o dobro de energia. Um 380 ACP ele tem aí, se não, variando entre 300 a 400 joules de energia. Um 9mm Luger ele vai chegar a ter 600 a quase 700 joules de energia final na boca do cano. It ain't all about a southern man. We got family living down these woods. We got pride and a sense of what's good. And we all got dirt on our hands. It's a song for the working man. Get up early and we work third shift. Pay our taxes. Agora o gauge, o calibre 12. Por que que a calibre 12 é muito maior do que um 38, sendo que 38 é um número maior do que 12? Cara, vamos lá. Gauge, munição de espingarda de alma lisa. Toda espingarda tem alma lisa, quer dizer, o cano dela por dentro não é raiado, ele é liso, realmente é um cano liso. É, essa medida, bom, britânicos fazendo coisas, né? Vão fazer o mais complicado possível. Vou tentar explicar isso no áudio e vamos ver se vai ficar bom. Para você calcular quanto que... por que que uma calibre 12 se chama calibre 12 gauge, você tem que entender o que que é um gauge. Um gauge é uma esfera
de chumbo
perfeitamente lisa de uma libra. Beleza? Beleza. Isso significa calibre 1 gauge. Para você ter um calibre 2 gauge, você vai pegar essa uma esfera de uma libra, vai dividir essa esfera de uma libra em duas esferas também, novamente, perfeitas. E essas duas esferas vão ser o calibre 2 gauge. Então ela vai ter metade do tamanho da esfera de uma libra. E assim sucessivamente. Você dividindo aquela uma esfera em 3, vai ter o 3 gauge. Em 4, 4 gauge. Então a calibre 12 gauge, aquela famosa espingarda, ela é uma esfera de uma libra de chumbo dividida em 12 vezes e essa esfera cabe naquele cano. É isso. É tão complicado? Sim, é isso mesmo. É tudo isso complicado porque sim. Porque são britânicos que inventaram isso. Então, recapitulando aí, galera. Primeiro de tudo, calibre sempre vai ter nome e sobrenome. Você nunca... não quero ver seguidor meu falando que atirou de 38. Quero que o cara chegue e fale, não, atirei de 38 SPL. Tudo bem, eu sei, no dia a dia a gente não trata dessa forma. Tá tudo bem, mesmo dentro do clube, mesmo dentro de treinamento e tal, a gente sabe que o 38 é o 38 SPL, que o 9mm é o 9x19, tá tudo bem, não precisa ter essa neura. Mas, por exemplo, num texto, você não vai me escrever ponto 12, igual eu vejo o jornalista escrevendo que a espingarda de ponto 12 foi apreendida. Nem existe ponto 12, tá? Então, sempre se atenha a isso. Numa conversa, num papo informal, tudo bem. A gente vai estar entendendo o que você está falando. Mas, por favor, nunca num texto me coloque um termo desse, tá? E aí, outra coisa, a gente volta aí nos termos. Por favor, não me chame munição de bala, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi mais um 9mm Podcast, o seu podcast armamentista. Mandar um abração aí pra toda a galera do Movimento da Direita Podcasteira, todo mundo que me apoia aí, que dá uma força, que fala pra não desistir. Todo mundo que me ouve aí, manda um abraço, me segue lá no Twitter, @desfibrilador, com zero no lugar do O. Sigam o Astronave Sonora, baixem o aplicativo Red Pilados. E eu odiei gravar de dia porque é cachorro que late, é avião que passa, é os vizinhos que derrubam tudo no chão. E desculpa aí se vazou alguma coisa no áudio, galera. Tô gravando isso de dia. Encerrando aqui. E fica aquela reflexão de sempre. Só existem dois tipos de desarmamentista: o desarmamentista mal informado e o desarmamentista mal intencionado. Valeu! I like guns.